No Rumo ao Campo deste sábado, nós estamos conversando com César de Souza. César tem sido um parceiro nosso aqui no Rumo ao Campo, porque ele é uma pessoa com um conhecimento extraordinário sobre apicultura. O César, que é da Vedera Brasil, é também o presidente do Encontro Abelheiro, que se torna um marco na história de Carazinho no que se refere à apicultura. E vem nos falar hoje sobre um assunto que tem sido veiculado, né, nos meios de comunicação, e a gente vai conversar com o César sobre isto. Nós vivemos uma epidemia de dengue, são vários casos, são muitas mortes que acontecem em todo o Brasil, e uma das técnicas que se tem se utilizado para tentar combater o mosquito da dengue é o fumacê. Só que, em contrapartida, todos os benefícios que o fumacê faz nesse sentido, tem um probleminha, né, que é a eliminação de abelha, César. Bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia, os amigos ligados aí na Rádio Planetário. É um tema bem ácido essa questão do fumacê, né? A gente entende que é necessário o combate da dengue, né? Mas, em contrapartida, os órgãos, né, que têm como competência, principalmente a vigilância sanitária, que tem o papel de estar criando todo um calendário, fazer uma gestão de aplicação do fumacê. Que ele informe aos criadores de abelhas, principalmente ao criador de abelha sem ferrão. Abelha sem ferrão, que ela tem cerca de 90% dos criadores hoje, eles são nas zonas urbanas, né? Porque ela é uma abelha que você, por ela ser sem ferrão, ela é domesticável. Então você pode criar no fundo de casa, pode criar na sacada do apartamento. Você pode ter no fundo da sua empresa, né? Tem também sido muito usado os meliponários, né? Sendo colocado em praças públicas, em escolas, né? Muitos trabalhos socioambientais, né? Tem sido usadas as abelhas sem ferrão, mas já o uso do fumacê faz com que ela haja a mortandade de abelha em excesso. Porque o princípio ativo, né, usado pelos órgãos de controle, principalmente pelo Ministério da Saúde, ele é um produto de uso químico, então ele é letal para as abelhas, né? Claro que existem outras fórmulas de outros produtos que pode também combater a dengue, né? De fontes biológicas, né? Que esses seriam nocivo para as abelhas, né? Então, o que hoje todos os criadores, os meliponocultores em geral, debatem é que os órgãos de vigilância sanitária, sendo de todas as cidades, têm um calendário e que eles divulguem o calendário, né, de aplicação do fumacê e que eles possam lá fechar as suas colmeias, né? É uma prática zootécnica que a gente tem, então a gente pode ir lá e fechar a colmeia na parte da noite. No outro dia, o órgão de controle pode fazer a aplicação do fumacê após 48 horas. O efeito do produto, ele já é disperso. Então a gente vai lá e abre e não gera prejuízo para a comunidade, combate uma epidemia que tem se alastrado muito pelo Brasil e ao mesmo tempo mantém o patrimônio dos meliponocultores.
Até eu quero fazer uma ressalva aqui, César, que existe uma diferença entre a apicultura e a meliponicultura, né? Meliponicultura é a atividade de criar abelhas sem ferrão, que é o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, César?
Sim, correto. Há essa diferenciação, né? Talvez poucas pessoas saibam, né? Mas as abelhas sem ferrão, elas são as abelhas nativas do Brasil. Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, os índios que já viviam nessa terra, eles já se alimentavam desses meles, né? Então, o que fez com que essas abelhas fossem sendo eliminadas do ecossistema? O advento agrícola. Então, a diminuição de mata nativa, mas a gente viu com que a questão da criação das áreas de APPs, as áreas de preservação permanente, fizeram com que essas abelhas se readaptassem ao ambiente e que nós pudéssemos trabalhar manejo zootécnico, né, aprendêssemos a trabalhar com elas, né, e aí a gente conseguiu adaptar ela para colmeias, porque quando você for pegar um enxame de abelha sem ferrão, você vai notar que ela não faz favos como uma abelha tradicional, ela faz potes de mel. Por que que ela trabalha em sistema circular? Porque O ambiente natural dela era um tronco de uma árvore. Então, ela sempre vai trabalhar em formato circular. Então, é algo interessante, né? As abelhas sem ferrão hoje, no Brasil, é considerada o novo pet, né? Pela sua praticidade, né? Pela sua pegada de conscientização. Vale lembrar que o símbolo global da sustentabilidade no mundo é a abelha. Então, sendo ela abelha com ou sem ferrão. Então, isso está muito em ascensão. Hoje, a região norte, eu falo, o Espumoso, Soledade, Carazinho, Passo Fundo, todo esse bloco, tem cerca aí de 400, 500 criadores, em média, talvez até mais, segundo dados da Secretaria de Agricultura. Existem projetos muito magníficos da mariponicultura. Principalmente ali na região de Itapera, existem histórias belas. Eu tenho um caso de um meliponocultor que estava passando por um período de depressão e aí ele começou a criar as abelhas sem ferrão de uma forma terapêutica e ele superou essa adversidade e hoje tem um belo trabalho ali em Itapera. Então, a meliponocultura também simboliza mudança de vida, né? Então, a gente está falando sobre um tema do fumacê. O fumacê, ele tem o papel de preservar a vida das pessoas, né? A gente entende que a dengue é um inseto que tem trazido marcas, né? E a gente precisa combater, mas que os órgãos aí, principalmente a Vigilância Sanitária, criam um calendário, né, muito prático para eles, né? O secretário faz um calendário, envia para a emissora de rádio, envia para a equipe da Planetária, a equipe da Planetária diz, olha, hoje bairro tal de Espumoso vai ser aplicado fumacê. Os criadores que criam abelha ali naquela região, eles vão lá, vão fechar suas colmeias, vão manter seu patrimônio, o município vai conseguir fazer o controle da epidemia e digamos que todos saem felizes no final desse processo.
Felizmente tem uma saída, né, César? Isso é muito bom. Eu sei também da importância das abelhas. Está se desenvolvendo aí a possibilidade das abelhas colaborarem no auxílio da produção de soja. E isso também é um fator muito importante, né, César?
Sim, aí a gente já vai para a área da abelha com ferrão, né? As abelhas com ferrão já têm um papel fundamental em culturas, principalmente como canola, como ervilhaca, né? No caso da canola, o ato da polinização da abelha gera um resultado de cerca de quase 5 sacos por hectare de média a mais a um local que não há polinização da abelha, tá? Já na soja, segundo trabalhos técnicos desenvolvidos pela Embrapa, isso dá um crescimento de 15% nas lavouras, o ato da polinização da abelha na soja. Então, é um super fertilizante natural que a gente leva para as nossas lavouras, mantendo as abelhas. Como que a gente vai poder melhorar, ter um consórcio entre a abelha e a soja? Que hoje os inseticidas, os fungicidas, eles são letais para as abelhas, né? Então, o que hoje o agricultor pode fazer para melhorar esse consórcio é trabalhar os bioinsumos. Então, bioinseticida, biofungicida. Em contrapartida, ele tem um custo de redução na propriedade do uso de defensivos agrícolas. O Brasil tem trabalhado em passos largos nessa cadeia dos bioinsumos, né? Nós que fizemos parte de um hub, né? Do hub do Tecnoagro, que é sediado em Passo Fundo, grandes empresas do agronegócio fazem parte disso, tem trabalhado arduamente e já estamos desenvolvendo a possibilidade de um bioherbicida, né, então que ele fecharia o ciclo da cadeia produtiva. Então, tendo uma cadeia mais limpa na produção, né, de grãos, ao mesmo tempo o produtor tendo um investimento menor, né, porque quem está ouvindo o Rumo ao Campo nesse momento sabe os desafios que é ser produtor rural hoje. O custo de produção, ele é muito elevado e a gente precisa mirar uma nova agricultura, né? Já estamos vivendo a agricultura de precisão e os próximos passos é trabalhar uma agricultura regenerativa, trabalhar com questões mais sustentáveis, ter uma produção mais limpa. O que o mercado exterior exige isso? O Brasil hoje tem um papel na produção de grãos notório no mundo. Mas a gente não pode entregar um produto de baixa qualidade, porque aí a gente não tem valor agregado. Então, o Brasil hoje tem produtividade, mas também tem que ter valor agregado ao seu produto, né? Então, quando nós temos um produto produzido de uma forma conforme os padrões exigidos pelo mercado externo, a gente consegue ter valor agregado, né? Sem contar que a produção de uma lavoura no sistema regenerativo, ela é bem mais baixa que o sistema tradicional. Então, os agricultores já estão, muitos deles já aderindo ao uso de insumos, usando também fertilizantes de forma de origem natural, fazendo reutilização de sobras, de resíduos, também estimulando o uso de bactérias, né? Isso é tudo uma cadeia que é notório que está chegada a hora para a gente levar para as nossas lavouras, e a gente fica muito feliz que as abelhas foram inseridas nesse processo, por causa que ela potencializa o resultado das lavouras. Ao mesmo tempo, ela gera um crescimento de ecossistema maior, então tem um advento maior, gera uma renda maior para o produtor também, o apicultor também tendo uma renda maior, como ele pode extrair não só o mel, mas o pólen, também o própolis, né? Então, as pessoas nos perguntam da onde vem o própolis, né? Ele vem basicamente de vassourais que a gente tem, das resinas das árvores. Então, isso pode também ser estimulado. Ele é o grande insumo farmacêutico, ele é um antibiótico natural. Então, isso também agrega valor para a cadeia produtiva da apicultura como em si, né, Tânia?
E no momento em que se fala muito, se defende a biodiversidade, você analisa toda essa cadeia produtiva e entende o quanto isso é importante e quanto a natureza e o próprio ser humano sai ganhando com tudo isso, né, César?
Claro, correto. Hoje nós precisamos produzirmos alimentos mais limpos, né? Porque ao mesmo tempo a gente alimenta não só o mundo, mas alimenta nosso país, né? Aquela tendência que nós tínhamos no passado e que o melhor que nós produzimos aqui, nós mandávamos para fora, tem se perdido. Hoje o que é bom a gente fica no nosso país, né? Isso acontecia muito com maçãs, né? Então as maçãs maiores iam para exportação e as menores ficavam para o mercado interno. Não. Hoje o Brasil ele tem um ponto de equilíbrio, né? Então ele exporta, mas ao mesmo tempo retém. Então o Brasil também tem área agricultável para expansão, tem conhecimento, tem produtores pensando no futuro, o agricultor tem desafios diários, né? Então tem diminuir o custo de produção, porque hoje o maior vilão hoje eu acho que na agricultura hoje para os produtores é o combustível. É o nosso diesel, né? Então, eu tive conversado com alguns produtores, e eles disseram assim para mim: bate bom que para havia as abelhas para aumentar a produtividade, que a gente tem o vilão que é o nosso combustível hoje. Então, a gente precisa também arrumar uma alternativa. Então, e a pesquisa tem feito isso, os produtores têm criado soluções também, e a gente fica muito feliz, né, por ver o Brasil sendo o protagonista, né? O Brasil deixando de ser terra, deixando de ter aquela essência de colônia, que recebeu o que vinha de fora e agora sendo protagonista, mandando daqui para fora, para o mundo, gerando tendência, né?
Eu admiro muito todo o conhecimento que você tem, especialmente no que se refere, então, à questão das abelhas. E falando nisso, tem um simpósio Criadores de Abelha que vai acontecer em Itapera, é isso?
Sim, agora no mês de maio, né, vai haver um evento para criadores de abelhas ali em Itapera, né? A data a princípio é dia 22 ali de maio, né? Então, é uma ação do governo municipal, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, Inter, entre outros parceiros ali, Sindicato Rural. Então, o objetivo é que a região se integre, né? A abertura nacional da colheita da soja já foi em Tapera, então se conecta, trazendo as abelhas para a região. Tapera que tem buscado ser protagonista, né? Em alguns temas, principalmente é voltada à soja. Então, a gente fica muito feliz por a gente poder fazer parte desse projeto, né, em conjunto aí.
César, a gente agradece a sua participação. Daqui a poucos dias eu vou voltar a conversar contigo. Vamos falar novamente do encontro abelheiro, né? Que eu acredito está em franco andamento os preparativos aí para acontecer em Carazinho, tá certo?
Certo, e o Encontro Abelheiro, que esse ano tem muita novidade, né? Vai sediar o Fórum Apícola dos Estados, Confederação Brasileira da Apicultura, um evento voltado só para criador de abelha sem ferrão. A Confederação Brasileira desembarca em Carazinho, vem presidente de federação de todo o país para cá, né, para falar sobre temas relacionados à cadeia produtiva do mel, das abelhas com ferrão. Também vai ter um simpósio sul-brasileiro de mel e ponocultura, só voltado à criação de abelhas sem ferrão. Então, tem o Dream Team, tem muita atividade, tem um espaço de conexão, vai ter muito produto novo, muita novidade, muita inovação, muita tecnologia no Encontro Abelha 2024. E a Rádio Planetária é nosso parceiro nessa caminhada, né, Tânia?
Certo que sim. Obrigada, então, ao César de Souza, falando aqui no nosso programa Rumo ao Campo deste sábado.